Realmente está oficialmente aberta a temporada das enxurradas, né? Ontem tivemos mais uma enxurrada já de grande volume. Tivemos alguns pontos de alagamento, né? Um dos pontos foi a nossa primeira de maio ali, que é um problema crônico já de vários anos aí, que vai ter que ser resolvido agora, já está nos planos aí da administração até o ano, nesse plano Brusque 2030, né? É uma das obras que terá que ser resolvida, né? Ah, tivemos algumas quedas de barreira na Nova Brasília, tivemos lá no final da Bateia, da Limeira também, tivemos aqui ali próximo na rodovia Antônio Reis, nas proximidades da Secretaria de Obras também uma queda de uma pequena barreira. E a abertura de alguns buracos dos sistemas de drenagem que não deram conta, né? E também de problemas com o asfalto. Mas nós estamos preparados, né, para essas situações aí. Até, digamos que no ano passado nós tivemos problemas mais sérios já no final do ano, né? E esse ano então deu uma atrasada aí, mas esses problemas aí vão estar sempre juntos da administração. E querendo ou não querendo, nós temos que estar preparados para isso. Com relação a esse novo acesso ali que você colocou, ali na Beira Rio, Luiz Henrique da Silveira, a rua Carlos Gracner ali, já é um projeto, já antevendo já a construção da ponte que será feita aqui nas imediações da FENARECO, ligando aqui a João Bauer. Diga-se passagem, onde está sendo feito essa obra de macro drenagem, né? Que vai resolver todo o problema de drenagem que nós temos aí ao longo da João Bauer. Então, já antevendo essa construção da ponte, nós temos que ter esses acessos aí da Beira Rio para essas ruas vicinais aí, né? Então, esse acesso aí, eu acredito que se nós não tivermos problemas aí com o tempo aí, em 60 dias nós já vamos estar com ele concluído ali, com o sistema de drenagem pronto, asfaltado e com as calçadas prontas também.
Secretário, voltando ao assunto ali das enxurradas, é um trabalho bastante árduo, né? Limpeza, retirada de barreiras, limpeza das vias e tem aquela limpeza da boca de lobo, né? Que sempre acaba, de certa forma, a sujeira, o barro, entupindo as bocas de lobo, né? E essa situação se complica, né? Que depois tem uma chuva, enche tudo de novo, é uma situação bastante complicada, onde a Secretaria de Obras trabalha forte nesse sentido, né?
O serviço de limpeza de boca de lobo é um serviço dioturno, né? E nós temos esse problema que você falou, que é quando dá uma chuva nas ruas que não são pavimentadas, carrega ali material, né? Barro, areia tal, e gera o entupimento. E também temos um problema onde as ruas já são pavimentadas, que infelizmente o pessoal não tem o devido cuidado e joga ali lata de cerveja, garrafa de cerveja, garrafa PET de refrigerante, sacola de supermercado, né? Pessoas desavisadas, digamos assim, desde colocar o seu lixo no lixo, jogam nas vias, né? Obviamente que isso aí vai parar nas bocas de lobo e nos causa um transtorno violento, né? Já encontramos até pneus dentro de bocas de lobo, né? Então a gente pede assim a compreensão e a ajuda da população, né? Porque a cidade não é do prefeito, não é do vice-prefeito, não é dos secretários. A cidade de toda a população. Então nós temos que nos unir para cuidar da nossa cidade e mantê-la limpa e mantê-la funcionando. Obviamente que o prefeito e o vice-prefeito, como os vereadores e os secretários que estão ali na frente das suas pastas, são cargos comissionados e o prefeito e o vice-prefeito foram eleitos para cuidar da cidade, mas eles sozinhos não tem como cuidar de uma cidade sozinho. Nós temos que nos unir, ou seja, nós queremos uma cidade boa para todos nós. Vamos todos nós unirmos forças e cuidar da cidade. Aí quando a gente vê, eu assim até me surpreendo, dificilmente você vê uma criança jogando lixo na rua. O que você vê são os adultos jogando lata de cerveja. Cara, é um negócio assim triste, né? Infelizmente é um negócio triste, mas que nós temos que levantar essa questão aí. Agora para o mês de fevereiro nós queremos fazer uma campanha junto com todos os meios de comunicação aí. Eu quero inclusive levá-los em loco para verificar a situação que está em alguns pontos da nossa cidade aí, o pessoal jogando entulho, restos de construção, pneu, latas, restos de móveis, cadeiras, armários, e jogam as margens das vias aí. Isso aí vai parar no sistema de drenagem, não tem como, entendeu? Então eu quero fazer essa campanha aí, quero ver se eu consigo envolver o máximo o pessoal aí da comunicação, as mídias aí, para ver se a gente consegue colocar na cabeça desse pessoal: gente, vamos cuidar da cidade é de todos nós.
Existe um local específico para depósito de entulhos aqui na cidade, de restos de imóveis? Como isso funciona, secretário?
Quando o pessoal coloca esses restos de imóveis na frente das suas casas e comunica a Secretaria de Obra passa lá e recolhe e leva para o aterro sanitário. E restos de construção, eles têm que contratar essas caçambas para colocar esses restos de construção e para ser dada a destinação final correta, né? Porque senão vai acarretar até em crime ambiental, mas o pessoal teima em jogar, bota lá no porta-malas do seu carro, chega lá e joga lá os caminhões que não querem pagar para colocar lá no aterro sanitário, pega e coloca em qualquer lugar público aí.
Conversando conosco nessa manhã, o secretário Ricardo José de Souza, secretário de obras aqui do município de Brusque. Secretário, como é que foi o final do ano? Uma equipe de plantão ficou à disposição? Como isso funcionou? A gente sabe aí que a prefeitura entrou em férias coletivas, os trabalhos já retomaram, né? Mas a secretaria de obras sempre fica à disposição da comunidade num trabalho aí, né, de plantão no final do ano. Foi assim que funcionou?
Foi assim que funcionou. Ficamos aí com o pessoal do sistema de drenagem, o tapa-buraco, iluminação pública, né? E manutenção de vias, né? O plantão funcionou normalmente, inclusive nós fizemos uma força-tarefa, porque, se não me engano, no último dia 12 de outubro, nós tivemos uma enxurrada bem forte lá na região do Taquaro Sul, lá no Cedro Alto, Cedro Grande, lá tal, e tivemos lá a via ficou muito danificada. Então fizemos uma força-tarefa, botamos duas escavadeiras, caminhões, uma reta escavadeira, fizemos um trabalho de terraplanagem grande lá na região do Taquaro Sul, que era uma reivindicação dos moradores lá e também do pessoal que tem os seus sítios lá, tal, e é um acesso ao município vizinho de Nova Trento, né? Então conseguimos fazer um trabalho forte lá e continuamos com a manutenção normal da cidade.
Sobre a situação envolvendo aí a questão das pontes, né? A Secretaria de Obras também contribui, ajuda nesse sentido, porque faz todo o trabalho da infraestrutura, principalmente as cabeceiras, né? E depois a reconstrução ali da parte asfáltica. Como está esse trabalho aí? Por exemplo, a Ponte do Guarani acabou de ser agora colocada à disposição da comunidade parcialmente, né? E aos poucos aí ela vai voltando à normalidade. Como isso funciona, secretário, nesse trabalho realizado aí na cidade de Brusque?
Bom, o exemplo que você deu aqui da Ponte do Guarani, a empresa que ganhou a licitação, ela deixou a ponte ali concluída, né? E a Secretaria de Obras agora está fazendo lá as cabeceiras, né? O acesso das cabeceiras ali, estamos construindo lá os meios fio e as calçadas. E acredito que, se não tivermos nenhum problema de ter peles aí, no dia 16 nós já vamos fazer o asfaltamento tanto da ponte como das cabeceiras, né? Com relação às outras pontes, sempre sobra aí a cabeceira, a calçadas, o asfaltamento para a Secretaria de Obras, né? Mas se não, funciona lá a Secretaria de Infraestrutura com a nossa secretária Andreia, né? Que ela faz a parte de estação da terceirização desses serviços aí. Nós temos saiu os laudos aí de algumas pontes aí e que vão ter que ser feitas algumas partes, digamos, de algumas pontes aí. Por exemplo, a ponte antiga lá do Rio Branco, ela vai ter que ser refeita, segundo o laudo, vai ter que ser refeita a laje, a parte de infraestrutura dela está ok. Então nós fizemos a interdição dela parcial, né? Só está passando um veículo leve por vez. Aí digamos, uma ponte como lá da Ponta Russa, quem fez a infraestrutura dela foi a Secretaria de Obras, as cabeceiras, e a Defesa Civil só colocou lá o kit de transposição. Até nós queremos ver se agora nos próximos 15 dias nós entregamos aquela ponte para a comunidade. E os pontilhões, obviamente, de responsabilidade toda da Secretaria de Obras.
Muita poeira, choveu pouco, né? Eu acho, agora começou essas chuvas intensas, o caminhão pipa aí, vocês colocam à disposição, a comunidade reclama bastante, entra em contato com a secretaria, a gente sabe que na região a gente sempre tem esse relato, secretário. Quando não chove, o tempo está muito seco e aquele poeirão, principalmente nas estradas do interior aqui da cidade de Brusque. A secretaria também passa por esse trabalho aí?
Passa por esse trabalho. Nós estávamos com os dois caminhões-pipas a todo vapor aí no final do ano, porque realmente foi um tempo de estiagem aí, estava um poeirão só na cidade, né? Mas agora, com essas duas enxurradas, já deu uma amenizada, digamos, no trabalho do caminhão-pipa. Só que, se ele não tem trabalho para molhar ruas, ele tem o trabalho para lavar ruas, que é o que sobra das enxurradas, de queda de barreiras, né? Mas o trabalho do caminhão também funciona normalmente, e se Deus quiser e o orçamento der certo, aí nós vamos asfaltando cada vez mais vias aí, diminuindo esse trabalho aí, né? Tem um exemplo já é a estrada, a fazenda, que nós tínhamos bastante problema lá, a Limeira Alta também, que nós tínhamos bastante problema de poeira, né? Em Cedro Grande, e assim sucessivamente nós vamos asfaltando, vai diminuindo o trabalho do caminhão-pipa.
O objetivo da administração é realizar várias obras, inclusive com anúncio de financiamentos, parceria com bancos, né? Inclusive, isso deve intensificar o trabalho aí nos próximos anos, 2022 e 2023. Qual é a expectativa aí da Secretaria de Obras com relação a essas ações? Lembrando que a Secretaria, quando não é responsável pela obra principal, mas sempre está envolvida de alguma forma, até no processo de fiscalização, dentro do conhecimento que vocês têm, né, secretário?
Sim.
Qual é a expectativa aí para esse ano 2022 com relação aos trabalhos e as prioridades também da Secretaria de Obras?
A prioridade agora da administração, né, segundo o prefeito Ari e o vice-prefeito Gilmar, que hoje é o nosso prefeito interino, vamos continuar agora a abertura, vamos iniciar a abertura da Beira Rio, margem direita ali, partindo aqui do IFC ali, Instituto Federal Catarinense, ali da Ponte do Guarani, para nós chegarmos mais ou menos nas imediações da entrada da Varginha, onde vai ser construída uma ponte lá. Então nós devemos iniciar agora, tão logo esteja o projeto e a licença ambiental, já essa situação já resolvida, nós já vamos iniciar a abertura da Beira Rio ali, até nas proximidades da Varginha, porque o Ari quer chegar com a Beira Rio lá em Dom Joaquim. Nós terminamos também a abertura ali das imediações do EMA 2 até onde tinha aquela ponte pension lá, que caiu naquela enxurrada, naquele grande vendaval lá. Já estamos com ela aberta para o trânsito, né? E também queremos ver se nós entramos agora com, terminamos o sistema de drenagem e também vamos começar a infraestrutura para podermos entrar com a parte asfáltica também esse ano.
Secretário, algo mais a acrescentar sobre o seu trabalho? A gente sabe que a gente está passando por um surto, inclusive, de gripe, também da Covid-19, que deu uma amenizada, mas alguns casos começam a aparecer novamente na região e tem toda uma estrutura de trabalho, né? Vocês têm uma equipe, né? O pessoal também é cometido, né? Já que eles estão no dia a dia, no trabalho. Com relação a maquinário e também a questão humana, né? Do trabalho na Secretaria de Obras, qual é a situação de momento aí da Secretaria com relação a essa situação?
A situação de maquinário foram investidos 4 milhões de reais ali no final de 2018, né? E adquirimos vários maquinários novos aí, que nós estamos bem defasados, né? Então, com relação ao maquinário, obviamente que a gente tem que estar sempre atualizando, sempre comprando, né? Que a cidade vai crescendo e os serviços vão crescendo também. Mas o que nos afetou muito foi a questão da Covid, né? Nós temos lá um pessoal, mais ou menos 430 pessoas ali, e nós tínhamos diariamente, assim, ali no ápice ali, eram de 10 a 20 casos por dia ali, então deu uma atrapalhada forte na nossa mão de obra ali. Chegou de duas equipes de pedreiro, nós tínhamos só uma trabalhando, também na tubulação, na parte do asfalto ali, diminuiu bastante. Mas superada essa parte aí, né, e que agora, infelizmente, pelas aglomerações que houveram agora no final do ano, pessoal com espírito de festa aí, não teve o devido cuidado, né, teve um aumento aí, até eu estive acompanhando ontem ali, nos casos ali de internação e de procura por problemas respiratórios aí, quadruplicou agora nos últimos 10 dias, né? Mas esperamos que realmente seja só, digamos aí, um pico aí também, que essa gripe aí não nos traga aí tantas internações como trouxe a Covid, também não venha nos trazer tantos casos fatais como nós tivemos com a Covid, né? Que infelizmente aqui em Brusque, acho que nós tivemos 300 e poucos casos, né? Relacionados de óbitos relacionados à Covid, né? Então, com relação a essa situação aí de gripe, neste momento nós estamos com dois servidores afastados na Secretaria de Obras, com relação à gripe, não com Covid, né?
Secretário, as pessoas que visitam Brusque sempre relatam que sempre tem uma impressão muito boa, que é uma cidade muito limpa. As pessoas que acordam cedo, né? Um grande percentual aí da cidade de Brusque, das pessoas acordam bastante cedo. O pessoal cedinho já tá fazendo aquele trabalho de manutenção para deixar tudo limpinho, né? Visualmente aí e agradável. Uma preocupação sempre da Secretaria de Obras.
A limpeza é uma preocupação constante, né? Nós temos a turma da limpeza e depois também uma outra situação que estamos trabalhando, e até aqui aproveito para parabenizar o nosso diretor de paisagismo lá, o Norberto, mais conhecido como Quito Maestro, né? A nossa cidade tá bem cuidada, os nossos canteiros, bastante flores aí, cidade colorida. Até tivemos um depoimento de uma turista que passou aqui no final do ano, que ela ficou encantada. Ela disse que ela é do Rio de Janeiro e atualmente está morando no Rio Grande do Sul. Ela disse que era difícil ver uma cidade florida, bem cuidada, como está a nossa, os meio-fio pintadinho, as rótulas bem sinalizadas e tal. Ela disse, olha, parece ser uma cidade pequena, e é uma cidade grande, né? Então, essa preocupação aí é constante, realmente, para manter a cidade limpa, para você ter um ambiente bacana de viver, né? Um ambiente salubre, né? E também essa parte do paisagismo aí, ela embeleza, porque eu sempre digo, né? Por mim, se fosse por mim, se eu fosse o gestor, digamos, né, para mim seria muito mais prático que desde esses canteiros tivesse asfalto, porque daí você não precisa da manutenção, sim, né? Mas é óbvio que a gente não vai fazer isso, né? E a gente vai plantar quantos canteiros a gente tiver condições de plantar, dar manutenção, plantar flores, para ter uma cidade colorida, uma cidade bacana. Ou seja, temos que ter um ambiente bacana para todos nós vivermos.
Secretário, obrigado pela participação e um bom trabalho aí no ano 2022.
Um feliz ano novo para todos aí. Muita saúde e muita paz. E muito obrigado pela oportunidade novamente.
Conversando conosco nessa manhã, Ricardo José de Souza, secretário de obras do município de Brusque. 7:56. Na sequência, as informações de serviços.